Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, cara amiga. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração 95.7, na cidade de Dourados. Lembrando que a nossa rádio tem a sua sede principal na cidade de Itaporã. Como sempre, nosso programa Ponto de Vista trata de temas importantes para a sociedade local, mas também temas que têm relevância para a sociedade em geral. E hoje nós queremos exatamente tratar do tema sobre a fiscalização da saúde alimentar em nossa região. Frequentemente, no seu município, são realizadas inspeções em locais que comercializam, produzem alimentos de origem animal, como carnes de gado, frango, suíno, peixes, queijo, salames, presunto, salsicha, ovos, mel, doce de leite, etc. Uma variedade bastante grande que não daria nem para a gente colocar tudo aqui. As operações, que são fruto de uma parceria entre o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Ministério da Agricultura e da Polícia Militar Ambiental. O objetivo dessas inspeções é verificar se o produto de origem animal que é colocado na sua mesa atende às normas de saúde, ou seja, avaliar se foi preparado dividido em porções e armazenados em boas condições de higiene e saúde. Para tratar desse tema, que é bastante amplo, nós só fizemos uma pequena introdução. Nós estamos aqui com o Willi Schultz, que é diretor da Vigilância Sanitária de Dourados, e com a Rosana Alexandre da Silva, do Centro de Controle de Zoonoses. Como falei ainda há pouco, a apresentação desse programa é do Padre Crispim Guimarães, que agora estou falando com você, e a produção com Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia o nosso amigo Marlo Fábio. Começamos o nosso programa acolhendo os nossos convidados, o Willi e a Rosana. Willi, bem-vindo ao nosso programa, é a primeira vez que você vem aqui falar conosco.
Ok, bom dia Padre Crispim, bom dia Rosana, bom dia ouvintes da Rádio Coração. É a primeira vez que eu tenho a satisfação de estar aqui nessa rádio tão assim querida pela população douradense e região, né Padre? São mais de 30 municípios nos ouvindo nesse momento, né?
Exatamente, através das ondas da Rádio Coração, mas através dos meios da internet, a gente hoje atinge o mundo todo, né? Daqui a pouco vocês vão ver participações de outros estados e às vezes de outros países também. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Rosana?
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes. Com a grata satisfação que recebi o convite. Se não me engano, em 2010, aqui tivemos também para passar nossas experiências, demonstrar os números do que está acontecendo na saúde pública em relação ao Centro de Controle de Zoonoses. Bom dia a todos.
Muito bem, já agradecemos a vocês dois que participam agora conosco. Até 9 horas nós iremos debater um pouco sobre este tema. Queremos recordar também que este programa será reprisado amanhã, a partir das 20h30, e depois você vai encontrá-lo também na íntegra no site da Rádio Coração. Willi, vamos falar um pouquinho sobre a questão da vigilância, porque hoje eu tenho ouvido, aliás, eu pedi para fazer esse programa, porque como eu tenho contato com gente das mais variadas classes, né, inclusive com pessoas da área rural, o pessoal tem falado um pouco que a vigilância está apertando o cerco, né? Isso é verdade?
Tudo que se faz hoje é embasamento legal. Nada é feito sem embasamento legal. Que a vigilância sanitária faz hoje? Qual que é o objetivo da vigilância sanitária? Ela é levar produto de qualidade ao consumidor. Padre, infelizmente, os bons às vezes pagam pelos maus. Se todo mundo fizesse corretamente a manipulação de alimentos, alguma coisa desse tipo, não haveria necessidade de uma fiscalização. Mas muitas coisas erradas a gente acaba encontrando. E uma preocupação da atual administração, do prefeito Murilo, do atual secretário, é transmitir tranquilidade para a população no que se refere aos produtos que a gente se encontra no mercado. Com isso, dando condições, dando produtos de qualidade, por incrível que pareça, até filas de hospitais diminuem com isso. Não se tem intoxicação por origem alimentar. Vários fatores fazem com que o sucesso de você colocar um produto de qualidade no mercado é grande. O sucesso ele tem um ponto positivo, sim, padre.
Me diz uma coisa, qual é a principal, não sei se a gente pode chamar de infração, né? Que existe hoje aqui na nossa região em relação a esse tipo de coisa, né? Em relação a essa questão alimentar.
Eu queria lembrar que a vigilância sanitária não trabalha só com o produto de origem alimentar.
Certo.
Ela trabalha desde de fiscalizações em bares, mercearias, farmácias, farmácia de manipulação, supermercados, açougues e até, padre, até hospitais. Então, hoje a vigilância sanitária também ela está presente nos hospitais. E eu diria que a fiscalização baseada na legalidade, ela traz uma certa tranquilidade, sim, para a população. Assim, você perguntou quais as maiores ocorrências.
Vamos começar pela questão alimentar, né? Porque você deu um leque aqui bastante grande.
São mais de 80 atividades.
É bom a gente... E tem algumas atividades aqui bastante importantes, muito peculiares, né, que a sociedade realmente utiliza, e seria bom a gente talvez traçar cada uma delas, né? Vamos pensar na questão alimentar. Quais são as principais infrações que existem?
Eu queria deixar bem claro que diminuiu bastante dos últimos 5 anos para cá as infrações graves de produtos sem inspeções no comércio diminuiu bastante. Há uma cobrança muito grande por parte da promotoria. A promotoria ela cobra, então todos os autos de infrações, todos os boletins, todas as notificações, elas nos pedem oficialmente e a gente é obrigado a encaminhar, lógico, mesmo que não pedisse, a gente tem que encaminhar para o Ministério Público. Então as pessoas viram que sai caro você não entrar dentro da legalidade, você não comercializar um produto de acordo com as normas, né? Então diminuiu bastante, mas ainda a gente encontra às vezes por questão de descuido, produtos às vezes vencidos, às vezes problemas de refrigeração, né? Então são pequenos problemas hoje, graves problemas nós não temos.
Rosana, na sua área, né, que é o controle de zoonoses, como é que vocês trabalham em relação também a essa questão que foi elencada com tantos itens?
O Centro de Controle de Zoonoses, ele também tem um leque de trabalho, né? A gente começa desde a visita domiciliar, acredito que quem está nos ouvindo já até conhece, tem gente que chama de malário ou agente de endemias, que a cada 2 meses passa na casa fazendo a orientação, instruindo a população na melhor forma possível do que se deve evitar para não ter a dengue, a leishmaniose, problemas com caramujos, carrapatos e outros itens que acabam aparecendo. Então, esse nosso agente, ele é qualificado, ele é treinado para mostrar ao cidadão a importância de manter o seu ambiente limpo, para que isso, como a vigilância, traga saúde, evite filas nos postos de saúde, hospitais.
E em relação a essa questão da saúde alimentar, vocês também trabalham? Como é que é feito isso a partir do Centro de Controle de Zoonoses?
Atividade alimentar é específica da vigilância sanitária. A gente pode ajudar no que diz respeito à nossa lei, que é 2850, referente à lei da dengue ou outras zoonoses, ou até a lei 3180. De repente, a pessoa, além de estar vamos dizer, em desacordo com as leis da vigilância sanitária, de repente nesse lar, nessa casa ou nesse local de trabalho, pode ser que se encontre uma grande quantidade de cães, gatos, que é incompatível um ambiente que você possa vender produtos alimentícios e lá dentro ter uma quantidade desses animais que pode estar, de uma certa forma, trazendo fezes, urinas e possivelmente vai contaminar aquele alimento que está ali para ser vendido, para ser distribuído para a população.
O Centro de Controle de Zoonose, ele também faz esse trabalho nos sítios do município? Como é que é feito?
A gente trabalha também nos distritos, Itaú, São Pedro, com a mesma visita, com a mesma rotina da visita aqui na área urbana. Na zona rural, a gente também trabalha. Claro, às vezes tem menos agentes, até pela quantidade de pessoas, mas a mesma rotina que a gente tem na área urbana, procuramos também levar para as pessoas mais afastadas da cidade.
E nesta questão que vocês, nas visitas que vocês fazem, sobretudo na área rural, quais são as principais realidades que vocês percebem que precisariam ser melhoradas?
Na questão dos animais, por exemplo, o cão com sintoma de leishmaniose, às vezes essa informação acaba chegando tardiamente, o animal está lá doente, está fraco. Aí, geralmente, a gente faz um mutirão para chegar até essa população, levando a carrocinha, retirando esses animais. A aldeia também é um grande problema, que pelo costume, pela cultura, é difícil para eles acabar entregando esse animal que esteja doente para que leve ao CCZ, e se for a necessidade, o veterinário vai fazer a eutanásia, que é aquela morte sem dor, uma morte, a gente pode dizer, até humanizada.
Certo. E agora com o Vili. Vili, uma coisa que me chama a atenção, eu ainda estou dentro desse tema da questão alimentar, né? Em relação aos pequenos produtores, né? Porque isso aqui eu queria trazer à tona. Como é que um pequeno produtor que cria frangos, né, que cria porcos, pode se adequar a esta questão da vigilância sanitária, que é uma questão de lei, né, que você falou ainda há pouco?
Sim, padre. Deixa bem claro que existem divisões dentro de um órgão público. Em muitos locais, muitas cidades, é junto o CCZ, é junto a vigilância sanitária e é junto o serviço de inspeção. Aqui em Dourados é separado. Aqui o CCZ atende as normas do CCZ, a vigilância sanitária atende a vigilância sanitária, e essa parte de industrialização, de manipulação, de registro de produtos é outra pasta. É o serviço de inspeção municipal. Existem normas, só que eu observei que não é difícil, é fácil, existem apenas algumas adequações na propriedade, são mais questão de estrutural. A parte legal, a prefeitura fornece todas as condições, todo o material para que essa pessoa consiga, depende dela, da parte estrutural, que, como disse, é outra pasta, né?
Uma coisa que me chamou a atenção, eu também ouvi isso aqui, né? A gente procura ouvir a população para depois trazer os seus questionamentos. Esses dias alguém me disse assim, depois que chegou as grandes redes aqui, os pequenos produtores de peixe não podem mais comercializar, a não ser que estejam associados. Seria bom a gente esclarecer isso aqui, se vocês puderem, né? Para que a população possa, pelo menos, se adequar em relação a isso aqui. Então, o pessoal diz assim, olha, chegou uma grande rede aqui, que compra bastante de fora, e depois disso, exatamente depois que essa rede chegou, os produtores de peixe, que era uma realidade que estava se espalhando aqui na nossa região, né? Como um meio também de sobrevivência e a questão econômica para o próprio município, e que isto já não está acontecendo mais. Quais informações vocês teriam sobre essa questão, sobretudo pensando na questão da piscicultura?
Veja bem, padre, vender o peixe vivo nunca pôde. Essa lei é antiga, é uma lei nacional, tá? que foi ela apertada, entre aspas, pelo Ministério Público. Então, nenhum produto de origem animal, nenhum animal, ele pode ser vendido vivo. Nem o peixe, nem o frango na feira. É, até mesmo os ovos e o mel, ele tem que ter registro que do serviço de inspeção. Então, o animal, ou o peixe, como se enquadra, ele, para ser vendido, ele precisa passar pelo serviço de inspeção e tem que ter o seu registro. Aqui em Dourados, esse ano, a prefeitura disponibilizou frigoríficos para que se fossem abatidos esses peixes no frigorífico, sobre supervisão de inspeção do veterinário, e posteriormente entregue à população. Então, esse fato de dizer que uma empresa veio de fora e colocou normas não é verdade. O que é verdade é que foi cobrado, através do Ministério Público, a lei, a legalidade, né? E eu diria assim que tudo isso é feito para garantir o produto de qualidade, porque veja bem, o produto de origem animal, ele é altamente perecível, e aquelas bactérias que estão ali, elas transmitem toxinas que podem levar a uma intoxicação, e essa intoxicação, ela pode levar até mesmo à morte de uma pessoa, principalmente uma criança, alguma coisa, né, assim, uma pessoa mais debilitada, né? Então isso é tudo isso aí é preocupação com a saúde.
Agora me diz uma coisa, nós falamos aí, porque é interessante, nós temos um monte de pessoas pequenas, né, pequenos produtores, né, que sobrevivem um pouco a partir dessa questão animal também. Nós falamos a questão do ovo caipira, né? E, o que é que o pequeno agricultor precisa fazer para adequar a sua produção? Porque, inclusive, é um produto bastante procurado, né?
Sim, como eu disse, tem um serviço de inspeção. Para o caso do ovo, ele é mais fácil, porque ele pode montar um entreposto. Esse entreposto são normas que são fiscalizadas e é dado para ele o registro para ele poder vender esses produtos. Só que, lógico, essas normas, às vezes, ele tem que fazer um pequeno investimento e, às vezes, talvez pela quantidade não compense. O que eu falo sempre é que o produtor está na hora de se unir. Assim como os piscicultores se uniram, conseguiram, estão conseguindo, a prefeitura está entregando um frigorífico, um abatedouro de peixe, ali perto a Ria Morim, foi solicitação e uma, entre aspas, uma briga dos piscicultores, que conseguiram e estão conseguindo, né, os finalmente, os produtores de diversos outros tipos de alimentos, como o mel, como o ovo, eles podem se unir e fazer para eles um entreposto, fazer tipo uma cooperativa. Então, essa é a minha sugestão, e eu digo tudo isso por causa das vezes do número de dúzia vendidas de ovos, no caso assim.
Certo. Rosana, e quando vocês fazem também o trabalho de controle, vocês observam essas coisas em relação a ovos também? Parece que eu estou repetindo a pergunta, mas é bom que a população saiba, né? E se vocês observarem alguma coisa, o que é que vocês aplicam multas também? Como é que funciona?
Em relação a...
Eu estou citando a questão de ovo caipira, mas poderia ser outra coisa também, né?
Por exemplo, aqui na área rural, se a gente constatar durante a visita que na região há criação de suínos, uma criação que é proibida, aves, as galinhas, a gente vai ter que dar prazo para ele. Não chega já multando. Olha, eu vou te multar porque você está com 10 cabeças de galinha, você tem 10 porquinhos aí. É simplesmente tentar demonstrar ao nosso... aquela pessoa que está lá na base, que às vezes não tem conhecimento, falar, a lei 3180 que foi criada para a garantia da sua saúde, proíbe a criação de suínos e aves. Isso. Então, a gente vai... Vou te dar um prazo de 10 dias. E de repente, eu retorno nessa casa. E esse senhor, ele não conseguiu. O vizinho que ia alugar o sítio, que ia emprestar, ainda não houve um tempo hábil. Mas não tem problema, a gente dá mais prazo.
Proíbe, então, a criação de suínos e aves...
No perímetro urbano.
Proibido. No perímetro urbano, certo.
Isso, no perímetro urbano é proibido. Sim, vamos dizer, é para fechar, não tem outra palavra, um pouco o cerco, que dependendo o tipo da criação, sem a orientação de um veterinário, zootecnista ou um outro profissional, de repente, essa pessoa vai estar se alimentando desse suíno, desse frango, que tem alguma patologia, alguma doença, que mais tarde ele vai sentir quando ele for procurar uma unidade de saúde, na hora de um exame de sangue, falar, você está com esse verme, você está com essa doença, você cria isso? Ele vai lembrar, crio.
No perímetro urbano nós temos um outro agravante, né? Porque você tem muita proximidade, né?
Isso.
Então você precisa de todo um manejo para criar animais que não é permitido, que não se permite, a questão urbana não permite por causa da questão da superpopulação, né? Então, não seria nem viável alguém criar galinha dentro de uma cidade, né? Não tem como, né? Criar porcos, né? Além do cheiro e etc.
E além a transmissão de doenças. Do problema das fezes desses animais, ficam ali, vai ter o problema com a leishmaniose, que esse flebotomínio, esse insetozinho, a fêmea vai depositar esses ovos ali e dali vai começar a superpopulação deles. Hoje a gente já está com um número considerável, preocupante em relação à leishmaniose canina, à leishmaniose humana.
Ah, uma pergunta aqui interessante do Reinaldo Rodrigues, né, que ele pergunta sobre a questão dos pombos, né? E essa é uma pergunta boa porque eu não sei mais o que fazer com os pombos lá na catedral. E eu já liguei para tudo quanto é canto. E olha, as pessoas... Ah, o senhor tem que comprar fogos, não sei o quê. Eu vou passar o dia soltando fogos. O que é que pode ser feito com aqueles benditos pombos? Uhum. Que esses dias até fizeram cocô na minha cabeça.
Uhum. Padre, dependendo da situação, a gente pode... Se eles estão entrando, você pode ter lá... ou simplesmente, que há no mercado, que o CCZ, ele não... Só faz orientações... comprar certos repelentes.
Mas como é que eu coloco repelente numa catedral? Primeiro eu mato meu funcionário para subir ali, né?
Não,
aí o Ministério do Trabalho me prende.
E tem que ser uma pessoa qualificada, uma empresa idônea que possa dar toda a segurança a esse trabalhador que vai lá colocar esse repelente. É uma coisa profissional. A gente não pode pedir...
Eu não posso fazer eutanásia com os pombos, não? Pode fazer com os cachorros, com não sei o quê. Porque, olha, o Reinaldo deve conhecer a área de saúde. Ele diz assim, o pombo transmite histoplasmose, ornitose, né? Então, ele chama a atenção disso aqui também,
isso,
né?
Isso, as fezes ali, com
isso.
O tempo, a quantidade, os fungos dali, a gente vai... Por isso que a pessoa, quando ela for fazer esse trabalho, ela tem que estar com luva, uma camiseta de manga comprida, botas, toda uma EPI necessária para que, se de repente o fungo esteja presente nessas fezes, ele acabe não inalando.
Agora, eu pergunto assim, por exemplo, é uma questão que me atinge, né? Eu tenho uma área imensa ali. Se eu tiver que contratar uma empresa, eu vou à falência para tirar aquilo ali. Né? Como é que a gente trabalha em relação a isso? A gente fica agora de mãos atadas, né? Nesse caso, eu gostaria de andar dentro da lei. Agora, não posso. Né? Porque, como você disse, uma área como a minha, uma empresa especializada, ela terá trabalho de fazer isso aqui. Então, nós temos uma quantidade imensa. E aí, nós temos um agravante. As pessoas dão comida para os pombos na praça, né? E acha bonitinho, eu estou espantando e o pessoal achando bonitinho, e a gente não sabe o que fazer. Se aquilo que o Reinaldo está falando for verdade, metade da população de Dourados já está doente, porque vai na catedral e os ar-condicionados são os lugares onde os pombos ficam, né, na parte de fora. E a gente, nós temos 24 ar-condicionados, né, cheios de pombos, né? Toda aquela área cheia de pombos, e a gente não sabe o que fazer. E eu vou fazer uma denúncia aqui, ó. Eu liguei para o Centro de Controle de Zoonoses já, pedindo ajuda, liguei para o Ibama, liguei para a Vigilância Sanitária, todo mundo disse que o problema é meu. E agora?
Não, até deixar bem claro, Centro de Controle de Zoonoses, a gente até queria ter profissionais para que fizesse toda essa parte mecânica, que é a retirada das fezes. Se a gente tivesse condições, iria lá, ter lá... Dá para, como eu falei, são certos repelentes que vão pegar, distanciar os mesmos. E com o tempo a gente também, a população pode ajudar, igual o senhor falou, não deixando alimento para esses animais. Mas se tiver uma possibilidade, eu ainda não sabia dessa denúncia do senhor, segunda-feira a gente pode estar lá orientando mais ainda. que, às vezes, uma tela simples, alguma coisa que possa impedi-los de adentrar ou ali depositar as suas fezes.
O problema é que é do lado de fora, né? Não é dentro. Na catedral eles não entram, que a gente expulsa, né?
Não, mas mesmo assim, às vezes, é igual se a gente começar daqui a pouco a falar de morcego, rato. Um espaçozinho que você deixa, ele pode adentrar no interior e ali depositar as fezes.
Sim.
As penas.
É, seria bom depois, se a gente pudesse, inclusive, porque ali é uma área grande, esses órgãos, e como é uma área bastante visitada, né? Então nós podemos ter um problema sério de saúde pública em relação a isso ali, né? E é uma preocupação minha. Se esses organismos que trabalham com isso aqui, a gente pudesse se preocupar. Eu acho que em nenhum outro lugar da cidade nós temos um problema tão sério em relação aos pombos.
A gente pode pedir auxílio a outras secretarias, por exemplo, ao IMAM.
Isso.
A Secretaria de Serviços Urbanos, em conjunto, a gente de repente não acaba, mas poderemos amenizar a situação.
Isso, porque aí a gente poderia estender essa questão ali à praça, porque é uma questão muito séria. Né? Inclusive esse contato diário da população, logo cedo, o pessoal vai passando e os pombos estão praticamente chegando aos pés das pessoas, né? Reinaldo, obrigado pela sua participação, uma pergunta bastante importante. Já aproveito aqui para mandar um abraço para a Rosana da Silva, ela pede oração também para o seu filho, para o seu sobrinho, Dione. Mando também um abraço para a Adriana Inareja, que está com o filho hospitalizado, o Arthur, e com o nosso abraço mandamos também a nossa solidariedade e as nossas orações. Um abraço para o Edson Santana, que está sintonizado. Desejo um abençoado dia para todos. Um abraço para a Márcia Cristina, também, que está sintonizada. A Simone Brasil, nossa amiga lá do Ceia, sintonizado. O Fábio Mascarenha, que já está na escuta, como tem feito todos os outros sábados. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta dele, ele mandou aqui, porque nós precisamos fazer um breve intervalo. E o Reinaldo continua aqui na audiência, né? Ele disse assim que não viu solução, disse que vai comprar um estilingue. Manda um abraço para os jovens da comunidade São Judas Tadeu, um abraço para vocês. Então, para todos esses nossos amigos, um abraço. Nós precisamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós já voltamos com esse tema tão importante para a nossa população.
Programa Ponto de Vista.